Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional em português do Brasil. Nesta segunda parte do programa, especialistas discutem a decisão do grupo Meta de acabar com a checagem dos fatos nas suas redes sociais. Depois, no esporte, o navegador brasileiro Cadu Sax, que participa do Rally Dakar 2025 na Arábia Saudita, fala dos bons resultados da sua dupla com o português Gonçalo Guerreiro, nas primeiras 5 etapas da competição. Por fim, mais um episódio do curso de francês da RFI. Mas antes de tudo isso, nos destaques da imprensa francesa, as revistas semanais analisam a morte do ex-líder da extrema-direita Jean-Marie Le Pen, chamado de o último monstro da República Francesa.
A semana na imprensa.
Márcia Bechara.
3 das maiores revistas semanais francesas repercutem nesse fim de semana a morte de Jean-Marie Le Pen, fundador do maior partido de extrema-direita da França, a Frente Nacional, atualmente rebatizado de Reunião Nacional, numa tentativa de amenizar a imagem da sigla de origens neofascistas, que continua ganhando espaços importantes na vida política francesa em 2025. Jean-Marie Le Pen, a morte do último monstro da República, titula a revista francesa L'Express, nessa sua edição, citando a famosa frase do pai de Marine Le Pen, uma provocação. Eu, fascista, eu não fui socialista o suficiente para isso, ironizava Jean-Marie, que não hesitou a se aliar a um ex-membro do braço armado da SS, organização paramilitar alemã, sob o regime nazista, para poder fundar o seu partido. A morte do ex-líder da extrema-direita, ocorrida na terça-feira, marca o fim de um capítulo da Quinta República, iniciada com a Constituição de 1958, publica a revista. Le Pen assistiu à ascensão de todos os presidentes desde então, contextualiza L'Express, citando uma das fases preferidas do ex-chefe da extrema-direita francesa. Quando eu morrer, eu vou ser um tipo formidável, as pessoas adoram os mortos na França. Já a revista Nouvelle Obs traz em sua capa o patriarca do clã Le Pen, sublinhando que durante mais de meio século marcou a vida política francesa e deixa para trás herdeiros mais poderosos do que nunca. Já a revista Le Point considera Le Pen como o veneno da direita e lembra que desde a década de 1980, Jean-Marie Le Pen envenenou a vida da chamada direita republicana, que oscilou entre aproximações contestadas e distanciamentos autoimpostos.
Reportagem
Maria Paula Carvalho.
Qual o impacto da decisão da Meta de cessar as suas operações de checagem de fatos nos Estados Unidos? A RF Brasil ouviu especialistas do mercado digital para saber as implicações para os usuários e discutir as críticas feitas por empresas de tecnologia americanas sobre o que consideram um excesso de regulamentação neste setor na Europa. A Meta anunciou que encerraria o seu programa de moderação nos Estados Unidos e o substituiria por um sistema de notas da comunidade, semelhante ao usado pelo X do bilionário Elon Musk. Para analistas, Mark Zuckerberg ilustra a vontade de grandes empresários da tecnologia de se alinharem à dupla conservadora formada por Musk e o presidente eleito Donald Trump. Roberto Abramovich, professor de marketing e inovação na IESEG, Escola de Comércio, em Paris, acredita que o efeito da medida, no entanto, será nulo.
O impacto ele é zero, na verdade. O que a gente vem notando na mídia social é que há uma relação de confiança muito baixa hoje em dia, mesmo com todas as fact-checks e todas as moderações que a gente coloca hoje. Na realidade, o próprio modelo econômico das mídias sociais, ela é baseada em tráfego, em pessoas indo e consultando notícias. E quanto mais bombásticas, parciais e atendendo a um público elas são, mais as pessoas clicam e vêm. E as mídias sociais, elas vivem disso. Então, se a informação é checada ou não é checada, na verdade não muda o modelo. Então, acho que o Zuckerberg reconheceu que o modelo dele é mais caro, que tem que pagar para a mídia para fazer isso, não necessariamente é melhor. Então, ele corta custo, alinha com o Musk, que tem uma abordagem mais pró-Trump, que não está nem aí, e vai nessa.
Para o acadêmico, a única maneira de os usuários se protegerem de manipulação é investigar suas fontes.
Todos nós temos que ser um pouco mais jornalistas, que é realmente checar as fontes. Assim, a gente tem que realmente ter um espírito crítico e de entender, olha, nem tudo que eu leio, ou quase tudo que eu leio, ele é simplesmente baseado num ponto de vista de alguma pessoa e tentar realmente entender a origem da informação.
Já Rafael Sasso, professor e cofundador da startup Liquid AI, destaca que a posição da Meta visa impedir o uso político das redes sociais.
Durante o governo dos democratas, e o aparato de inteligência se apoderaram de mídias sociais como forma de controle de narrativa. Isso está discutido em milhares de horas no Congresso, no Senado, está virando processos, e isso vai fazer também com que algumas cabeças no aparato de inteligência sejam cortadas na troca de governo agora. Então, quando você fala assim, ah, então aí vai trazer mais o cara da extrema-direita, eu não estou defendendo a extrema-direita, né? Na verdade, o que eu estou falando é, todo mundo deveria ter voz igual. E a partir daí, a gente criar maneiras de regular extremos. Você não vai deixar o nazismo ter voz, por exemplo.
Apesar da relevância do tema, ele explica que ainda não existe uma solução para o problema.
Esse uso político, a maior fonte de problema na discussão da liberdade de expressão nas redes sociais. Se a gente isolar o uso político, a gente consegue regular isso de uma maneira, né, pró-democracia. O problema é o uso político. Eu usar para calar a voz que vai contra mim ou a minha narrativa, né?
Na Europa, onde a regulamentação do setor é maior, a Comissão Europeia rejeitou categoricamente as acusações de censura lançadas pelo presidente da Meta, Mark Zuckerberg. Diante da pressão das empresas de tecnologia americanas, o desafio do bloco será manter-se firme na regulamentação da internet, sem, no entanto, prejudicar sua relação com os Estados Unidos. Uma preocupação realista, na opinião de Roberto Abramovich.
A Europa tem uma abordagem para a economia de mercado que ela é um pouco mais protetora. Ela acredita que entidades podem atuar, mas elas não acham que tem que ser um quadro de impunidade nessa atuação.
Em contraposição, o pesquisador de tecnologias Rafael Sasso vê em Elon Musk um defensor da pluralidade nas redes sociais.
O Musk é um caso de democrata. Ele está sendo contra aquilo que foi feito nos últimos anos, contra as ações antidemocráticas que foram instauradas, contra fake news oficiais. Eu preciso ter regulação. Mas eu preciso criar maneiras de controle para não permitir que a influência política e da comunidade de inteligência não esteja tendo força dentro de controlar a narrativa nas mídias sociais.
As divergências apontadas pelos especialistas ilustram os desafios futuros para empresários e o público das redes sociais.
Esporte em Foco.
Elcio Ramalho.
Este final de semana marcou a retomada do Rally Dakar. Depois de um dia de descanso na sexta-feira, os cerca de 800 competidores voltaram a enfrentar as dunas, estradas e as dificuldades do deserto saudita. Após as cinco primeiras etapas, a dupla formada pelo navegador brasileiro Cadu Sacks e o piloto português Gonçalo Guerreiro tem se destacado no Rally, ocupando a segunda posição na classificação geral da categoria Challenger para veículos leves. Com uma estratégia focada em regularidade e preservação do carro, a dupla está conseguindo se manter entre os líderes da competição, mesmo enfrentando contratempos como furos de pneus e momentos de tensão nas dunas da Arábia Saudita. Para o navegador brasileiro Cadu Sacks, o desempenho é uma combinação de estratégia e entrosamento dele com o piloto no comando do modelo Taurus T3X Max. Na sexta-feira, no único dia de descanso entre as duas etapas da competição, Cadu Sacks falou com a RFI e fez uma avaliação das cinco primeiras etapas.
Bom, eu acho que está sendo um rally muito bom para a gente, né? A gente vem fazendo uma prova muito regular. Nos primeiros dias, eram dias mais de estrada, conseguimos impor um bom ritmo. Largamos uma boa posição, né, devido à classificação do prólogo. E conseguimos manter aí nas outras etapas, aí, andando bem no pelotão ali da frente. Fizemos etapas limpas, né? Fiquei impressionado aí com a maturidade do Gonçalo. Ele é muito novo, muito jovem, mas já tem uma cabeça muito boa para para esse tipo de prova, de poupar o carro, de saber onde é a hora de forçar. E isso com certeza faz toda a diferença, né? Então conseguimos fazer uma excelente primeira semana, com alguns furos de pneus, mais de 4 furos, mas todos tiveram, então isso faz parte da prova e nós estamos fazendo nossa parte.
E quais foram os momentos aí, você falando agora aí como navegador, né? Os momentos mais desafiadores, pelo menos até o momento, para vocês?
É, esse ano eu acho que está muito exigente a parte da navegação. Praticamente todos os dias a gente tem 1, 2 lugares ali que geram dúvida, né? Que a gente precisa procurar o waypoint, mas eu acho que no geral a gente está saindo bem, está com um bom entrosamento ali dentro do carro. Conseguimos ter boas escolhas aí nesses locais que a gente ficou um pouco de dúvida, né? E isso daí está contribuindo para o bom andamento da prova.
Teve alguma situação mais crítica aí que vocês enfrentaram juntos aí, que testou aí essa sintonia entre vocês?
É, eu acho que no segundo dia, no início, né, da etapa de 48 horas, nas primeiras dunas nós tivemos um pequeno susto, chegamos um pouco rápido, era uma duna cortada, e aí a gente acabou aterrissando ali, tinha uma outra duna, encalhou, destalonou o pneu, então acho que foi o momento mais tenso aí, né? Mas nós tivemos bastante sorte também, não danificou nada o carro, só tinha destalonado um pneu, né? Nós fizemos uma troca boa e seguimos a etapa. Então, acho que até o momento esse foi o momento mais desafiador aí até agora.
Cadu Sacks também comentou qual foi a prioridade da dupla neste dia de descanso do Dakar na sexta-feira.
Bom, a gente conseguiu descansar bem, né? Ter uma boa noite de sono, tomar um banho bom, né? A gente veio da etapa maratona aqui, nós ficamos acampados e fez muito frio de noite. Então, foi bom para descansar, ter uma boa noite de sono. Agora os mecânicos estão fazendo um excelente trabalho durante todo o dia, né? Trocando várias peças do carro, fazendo uma revisão muito completa. E nós estamos aqui do lado da equipe, acompanhando tudo e já se preparando para os próximos dias.
Sobre a segunda metade do rally, que começou a partir deste sábado com 605 quilômetros de especial entre as cidades de Heio e Al-Duadim, Cadu Sacks enfatizou a importância de manter a mesma estratégia.
É, eu acho que a estratégia continua a mesma, né? Fazer uma prova com cabeça, a gente quer colocar por ritmo de prova, mas de uma maneira que poupe o carro, que a gente quer muito chegar no final da prova. É, tem muito rally pela frente, né? Nós temos aí 8 etapas que são bem desafiadoras também, com muita areia, que acho que vai ser o grande desafio aí dessa segunda semana.
Vocês estão em segundo lugar, né, Cadu? É uma posição, claro, né, de destaque, mas ao mesmo tempo de pressão, ou não?
É, faz parte, né? Mas assim, eu acho que é uma pressão boa, né? Nós estamos ali em cima desde o começo da prova. E a ideia é manter isso, né? O importante é que nós estamos tranquilos dentro do carro, fazendo nossa parte, a equipe também, mas com certeza ter um pouquinho mais de pressão aí nessas primeiras posições, mas isso é bom.
Apesar da concentração no desempenho da prova, Cadu também adotou um hábito de postar regularmente imagens da competição, mencionando a importância das redes sociais para manter seus fãs sempre informados do que está rolando no Dakar 2025.
Cara, eu acho que sim, o pessoal gosta, o pessoal no Brasil acompanha bastante, né, do pessoal do Rally. Eu tô com um problema de internet aqui, né, nos acampamentos, tá muito ruim a conexão, mas na medida do possível a gente tenta atualizar aí sobre os resultados, como que foi a etapa, passar um resuminho aí pro pessoal entender o que aconteceu de dentro da prova.
É uma torcida que eu imagino que ajude também, né, um apoio também.
Com certeza,
que é muito bem-vindo para vocês que estão aí, né, nessa batalha aí, né?
Exato, muito bem-vindo.
Este foi o navegador brasileiro Cadu Sacks, que ao lado do piloto português Gonçalo Guerreiro, participa do Dakar 2025. Ponto final do nosso programa esportivo. Até a próxima edição.
Programas da Rádio França Internacional são transmitidos de segunda a domingo, sempre às 6:30 da manhã, pelo horário de Brasília, no inverno e no verão.
Além de jornais e reportagens, temos entrevistas filmadas com artistas, escritores, políticos, cientistas, cada dia uma pessoa diferente.
O vídeo pode ser visto no nosso site rfibrasil.com e nas redes sociais.
Parlez-vous Paris?
Bienvenue. Parlez-vous Paris?
Donc on va commencer par le salon.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je viens du Québec. Je suis ici en stage pour l'OFQJ, donc l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Paris, pour moi, c'était un rêve. C'est sûr que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai bien envie de visiter le cimetière du Père-Lachaise. Qui est-ce qui fréquente ce lieu et quelles sont les personnalités célèbres qui ont été enterrées là?
Hoje estou em companhia da Caroline, uma québéquense. Estamos no bairro número 20 de Paris, em frente à entrada do Père-Lachaise, o cemitério mais famoso de Paris. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Ça va?
Ça va très bien et vous?
Oui, ça va bien. Tu as déjà visité beaucoup de lieux ici à Paris?
J'ai juste visité un musée, en fait le musée du Louvre et puis c'est tout. Mais les bâtiments, tout ça, l'architecture, c'est complètement différent de ce qu'on trouve en Amérique. Alors c'est sûr que pour moi c'est super impressionnant. Puis juste le fait de me promener comme ça à pied, bah, c'est une découverte en soi. Alors.
Caroline não é muito ligada em visitas de museus. Ela prefere passear, flâner nas ruas de Paris e admirar a arquitetura. Para passear e se cultivar ao mesmo tempo, nada melhor do que o Père-Lachaise. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, et vous?
Ben, très content de vous faire découvrir ce cimetière-musée.
Thierry Leroy é apaixonado por cemitérios e arte funerária. Ele é guia no Père-Lachaise.
En fait, j'ai peut-être rectifié le terme de guide. Je préfère dire passeur de mémoire.
Mas ele prefere ser chamado de passeur de mémoire. Alguém que mantém o passado vivo para transmiti-lo às gerações futuras.
Le nom du Père-Lachaise, ça vient d'où en fait?
En fait, sous le règne du roi Soleil, Louis XIV, ce sont les jésuites qui s'installent sur cette colline. Et dans cette communauté jésuite, il y a un personnage très connu qui s'appelle le révérend père de Lachaise. Il a été le conseiller de Louis XIV, mais surtout, il a été son confesseur.
O nome do cemitério Père-Lachaise vem do confessor de Louis XIV, o padre François de Lachaise, que residia na comunidade de jésuites que moravam ali no século XVII.
On est parti pour une visite?
Thierry Leroy vai nos mostrar algumas sepulturas famosas.
Les jeunes garçons, vous êtes des Français? Vous venez d'où? Vous êtes de Paris?
Oui.
Tu connais le métro?
Oui.
Et bien ici repose le créateur du métro, Fulgence, bienvenue. Bienvenue.
Voilà.
Tu as un ticket de métro sur toi?
Je vais le chercher.
Pose-le, glisse-le.
Uma passagem de métro usada, que oferenda mais engraçada.
C'est un vieux ticket, hein?
As pessoas deixam pequenos objetos de lembrança sobre as sepulturas.
C'est même collector, hein?
Estamos em frente à sepultura de Fulgence Bienvenue, o fundador do metrô parisiense.
Le père du métro parisien, c'est pour ça que vous avez la gare Montparnasse qui porte son nom, Montparnasse Bienvenue. Les gens pensent que c'est bienvenue, welcome.
Ouais,
non,
ouais. Je pensais ça moi d'ailleurs.
En fait, non, c'est son nom.
Uma estação de métro foi batizada com seu sobrenome, Montparnasse Bienvenue. A maioria das pessoas pensam que é para desejar boas-vindas, bienvenue aos passageiros.
Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes célèbres qui sont enterrées ici au cimetière?
Alors, le cimetière du Père-Lachaise est le premier à être ouvert en 1804. C'est pour ça qu'on souhaitait se faire enterrer au Père-Lachaise. Et bien sûr, de nombreuses célébrités reposent ici. Mais ce cimetière a une telle notoriété qu'on pense que tout le monde est là.
Tem muitas célébrités sepultadas no Père-Lachaise. Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Marcel Proust et Jim Morrison.
La tombe de Jim, elle est extrêmement sobre. Et il y a une plaque avec ses dates. Hein. Je rappelle qu'il est mort en 1971. Et en dessous, une phrase qui est en ancien grec, qui veut dire « compte tes propres démons ». En fait, cette plaque a été posée par son père pour commémorer les 10 ans de sa mort.
80% dos visitantes vêm para visitar o túmulo de Jim Morrison. Em volta de sua sepultura, os fãs deixam grafites, cigarros e até chicletes.
Cette plaque est très émouvante parce que le père de Jim et son fils ne vont pas avoir des bonnes relations. C'est une espèce de contradiction dans le sens où il va utiliser l'ancien grec et à travers cela, il va exprimer la reconnaissance qu'il a pour son fils en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur. Mais jamais il va reconnaître le talent de chanteur de son fils.
O pai de Jim colocou o seguinte epitáfio escrito em grego antigo, contra tes propres démons. Ele era oficial da Marinha e nunca aprovou a carreira de rockstar de Jim. Alors, Caroline, il y a beaucoup de personnages célèbres qui sont enterrés ici. Est-ce qu'il y en a quelques-uns dont tu aimerais visiter la tombe?
J'aimerais bien voir Molière, Jean de La Fontaine, Édith Piaf aussi, je crois qu'elle est ici.
Peut-être que Thierry Leroy peut nous le dire.
Édith Piaf, la môme repose ici au cimetière du Père Lachaise. Et c'est avec grand plaisir qu'on pourra aller lui rendre hommage.
Uma grande cantora francesa está sepultada aqui, La Môme, Édith Piaf. Vamos ver o seu túmulo.